Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O outro evangelho. Capítulo 7. A piedade gananciosa e iníqua por trás dos supostos outros evangelhos. Uma vez que as escrituras nos mostram que a proposição de outros evangelhos é efetivamente a proposição de supostos caminhos alternativos ao evangelho de Cristo, mas que tentam preservar uma aparência de serem o evangelho do Senhor, podemos passar a ver alguns aspectos a mais que levam as pessoas à criação de tais alternativas ao ponto de se tornarem suas promulgadoras ou devotas a elas. Em um dos capítulos anteriores, mencionamos que um dos aspectos centrais do surgimento de proposições dos denominados outros evangelhos está relacionado ao desejo das pessoas terem um evangelho segundo os seus interesses e não segundo o que é realmente verdadeiro e benéfico para elas. Entretanto, uma vez abordado este ponto, também podemos avançar de maneira mais detalhada a respeito de alguns tipos de desejos ou objetivos que fazem as pessoas serem tão atraídas por proposições distorcidas, mas que, ao mesmo tempo, tentam continuar sendo reconhecidas como se fossem o Evangelho de Deus. No estudo sobre o Evangelho do Reino de Deus, nós procuramos abordar o aspecto de que a motivação pela qual uma pessoa faz algo pode preceder e determinar, em vários sentidos, se os atos de uma pessoa são aceitáveis ou reprováveis diante dos olhos de Deus. Assim, a devoção dita ser direcionada a Deus, chamada também de piedade para com Deus, não se caracteriza em uma verdadeira ou apropriada piedade para com o Senhor se as motivações do coração com que uma pessoa pratica a piedade não estiverem em consonância com o que é estabelecido por Deus como aceitável, conforme exemplificado nos textos abaixo. 1 Coríntios 13, 1-3. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Portanto, antes de procurar pessoas que queiram trabalhar para Ele ou que queiram servi-Lo, Deus procura pessoas que estão dispostas a render os seus corações a Cristo para que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, possa depositar o amor do Pai Celestial em seus corações para eles atuarem mediante a fé que atua pelo amor. 1 João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Romanos 5 horas e 5 minutos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Desta forma, a piedade, vista simplesmente como uma palavra que expressa devoção, não autodefine se ela é boa ou não, pois, no mundo, há pessoas que são extremamente devotas às suas crenças e aos objetos de suas crenças, mas cujas motivações podem se encontrar entre aquelas que o Senhor reprova inteiramente. Portanto, para uma piedade, dedicação ou devoção ser apropriada aos olhos do Senhor e benéfica para aquele que a pratica, ela também precisa estar associada a aspectos motivadores adequados e aceitos por Deus. No mundo, há proposições de piedades que são fundamentadas em grande intensidade de devoção, trabalhos e sacrifícios, ao ponto daqueles que se associam a elas se tornarem como que escravas às suas diversas regras e obras, mas cujos prêmios ou recompensas que visam alcançar são contrários à justiça de Deus em Cristo porque se caracterizam como prêmios de injustiça e perdição. Considerando que um dos aspectos centrais de muitas proposições de outros evangelhos referisse à inclinação para um afastamento da graça de Cristo e da fé no Senhor, sob uma bandeira de hipocrisia ou dissimulação para ocultar que ela é contrária à maneira como o Senhor nos oferece a sua graça, torna-se de suma importância conhecer mais a fundo o que motiva pessoas a fazerem estes tipos de proposições. Para também não incorrer na prática de piedades que no final qualificam-se como correr em vão. Forma de piedade ou aparência de piedade, que é uma prática mais externa de piedade, mas com a postura de coração contrária àquilo que Deus aprova na prática de uma verdadeira piedade, é uma prática ofensiva em relação à vontade de Deus e os princípios fundamentais ou básicos do seu reino, aspecto abordado por vários textos nas Escrituras e dos quais exemplificamos alguns a seguir. 2 Timóteo 3, 1 até 5. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Mateus 7, 21 até 23. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Assim, quando uma pessoa adota uma atitude de piedade no serviço a Deus para obter o que ela quer, sem se importar se isto está em concordância com o que Deus quer para ela, ela não está procurando servir a Deus, mas está procurando servir a si mesma ou a outras pessoas através do aparente serviço a Deus, o que nos faz lembrar também dos seguintes textos. Jeremias 17, 9 até 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Quando as pessoas querem usar do Evangelho para obter o que elas querem segundo as suas mentes humanas, carnais ou associadas às trevas, elas podem se tornar intensamente devotas ou piedosas, mas ainda assim não serem piedosas segundo o Evangelho de Cristo. Em suas intensas devoções, muitos podem se encontrar atuando segundo o que a criatura afastada da comunhão com Deus almeja em vez da piedade para a qual o Senhor os chama. Diante disso, podemos compreender que várias proposições de outros evangelhos surgem da atitude das pessoas em procurarem fazer do evangelho uma ferramenta que as ajude a obter o que elas almejam em suas motivações carnais e distorcidas, em vez de receberem o evangelho como ele lhes é oferecido por Deus para que possam alcançar a transformação de suas vidas através da atuação do Senhor em seus corações. Conhecer o princípio de que a piedade pode ser validada ou não validada em função dos aspectos que motivam uma pessoa a praticá-la pode ser muito relevante para a compreensão das proposições de evangelhos alternativos ao Evangelho de Cristo ou chamados de outros evangelhos. pois estes essencialmente são a expressão de proposições oriundas das motivações ou pensamentos distorcidos devido aos quais as pessoas fazem as proposições dos evangelhos alternativos, conforme pode ser observado no texto a seguir. 1 Timóteo 6, 3 até 5, e versos 9 e 10. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Por exemplo, por causa do amor do dinheiro, ou devido ao desejo de enriquecer ou da cobiça, pessoas começam a ensinar outra doutrina, ou seja, outros evangelhos que são contrários às sãs palavras de Cristo, a Cristo e ao Espírito do Senhor, porque em seus corações passaram a pensar que a vida de piedade é fonte de obtenção de lucro para o enriquecimento que tanto almejam em suas ambições pessoais. A inclinação e a entrega do coração a uma motivação distorcida em relação à vontade de Deus ou ao Evangelho passam a gerar também suposições distorcidas, as quais, por sua vez, geram outra doutrina ou ensino através da qual todo um conjunto de corrompidas proposições de vida passa a ser propagado. Este processo incorre na proposição de uma piedade ou devoção sob uma ótica perversa, iníqua e que gera frutos segundo a sua espécie naqueles que aderem a este tipo de devoção. Algo muito triste relacionado às proposições de outras doutrinas ou de outros evangelhos não é somente o fato de muitas pessoas se entregarem à ganância e se sujeitarem ao amor do dinheiro, mas é o aspecto das pessoas sujeitas ao amor do dinheiro ainda se entregarem a tentativas de falsear o propósito do Evangelho de Cristo para usá-lo como o caminho para a busca dos anelos da sua ganância e da tentativa de saciar os apetites do amor do dinheiro que nelas atua. O Evangelho de Cristo não somente é a melhor oferta que já foi endereçada aos seres humanos, mas ele também é a única que revela e oferece o caminho verdadeiro para a salvação e vida eterna, razão pela qual é muito triste alguém chegar ao ponto de tirar proveito da sede e da fome das pessoas pela salvação eterna para que supostamente possa satisfazer os seus próprios anelos por causa do amor do dinheiro ou da ganância. Devoção ou piedade pensando ser ela fonte de lucro ou a devoção que, portanto, denominamos aqui de piedade gananciosa e movida pelo amor do dinheiro, pode levar uma pessoa a não somente se afastar do Senhor, mas também ao risco de chegar ao ponto de pensar que o próprio Deus é corrompido como ela é, conforme mencionado no Salmo apresentado abaixo. Salmos 50, 16 até 21. Mas ao ímpio diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. Se vês um ladrão, tu te comprases nele e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Ou, estas coisas tens feito, e eu me calei, pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e, em sua ordem, tudo porei diante dos teus olhos. Aqueles que querem criar uma doutrina ou ensino distinto das sãs palavras de Cristo e da verdadeira piedade a Deus que é segundo a justiça e a graça do Senhor, e que, por sua vez, podem ser recebidas mediante a fé em Deus, são aqueles que querem criar outras doutrinas ou evangelhos para se esconderem atrás das suas proposições, como se a criação de uma nova doutrina, de um novo ensino ou de uma nova lei de conduta de vida pudesse justificá-los. Não se atentando, porém, ao que já nos foi declarado nos Salmos, conforme segue. Salmos 94, 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Homens e mulheres que se entregam ao fermento ou à corrupção da ganância podem chegar ao ponto de pensarem que de fato a piedade pode ser usada como fonte de lucro, assim como muitos empresários ou empreendedores objetivam ter lucro em seus empreendimentos. Muitos dos homens e mulheres que se entregam à piedade gananciosa são precisamente aqueles que se tornam naqueles que ousam tentar mercadejar o evangelho da graça ou que atuam para tentar transformar o evangelho oferecido por Deus através do seu amor e não por preço em um objeto de comércio a ser oferecido àqueles que tanto dele necessitam. Em diversos momentos do ministério que realizava segundo a verdadeira piedade para com o Senhor, Paulo, um apóstolo chamado por Cristo, se viu diante da necessidade emergente de escrever aos irmãos de fé em Cristo e avisá-los a voltarem à sobriedade. Pois pregadores que queriam introduzir outros evangelhos, sem dizer que eram outras doutrinas, estavam inclusive começando a convencer alguns cristãos de que Paulo não era um apóstolo legítimo precisamente porque que ele lhes anunciava e oferecia o evangelho de graça ou como o dom gratuito da justiça de Deus para redenção e novidade de vida para todo aquele que viesse a crer no Senhor. Vejamos abaixo algumas palavras de Paulo a respeito do ponto mencionado acima. 2 Coríntios 11, 7. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Ou pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosseis exaltados, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus? 2 Coríntios 2, 17. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus, antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Grande tem sido a ousadia e a petulância dos adeptos à piedade gananciosa, e que também não são poucos, ao ponto de não somente praticarem o comércio ou o mercadejar a palavra de Deus, mas ainda procurarem desqualificar aqueles que o fazem segundo a graça de Deus e anunciam às pessoas aquilo que o próprio Senhor oferece a todos mediante a sua eterna graça. Os mercadores da palavra de Deus, por ignorância ou propositalmente, se esquecem de, não se atentam a, ou desprezam versos ainda como os exemplificados abaixo. Isaías 55, 1. A. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Mateus 10, 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 7, 38 até 39, a. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Apocalipse 21, 6. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Romanos 6, 23. B. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma pessoa precisa pagar preço algum para em seu coração crer em Deus e no seu amado Filho Jesus Cristo. Entretanto, aqueles que pensam que podem explorar aos quais enganosamente chamam de irmãos ou irmãs de fé, além de serem ousados em tomarem destes os seus recursos, ainda se tornam em instrumentos da geração de algo também extremamente triste e grave, ou seja, fazem com que o caminho da verdade seja blasfemado entre aqueles que ainda não o conhecem. Quando alguém se presta a se mostrar piedoso por causa de sua grande devoção e de sua pseudo-espiritualidade em praticar obras que chama de boas, mas é movido pelo pensamento de que é lícito ter lucro através do mercadejar a palavra ou o evangelho de Deus, ele está fazendo o que as trevas querem, pois assim, está colaborando com a promoção de blasfêmias a respeito do caminho da verdade. A piedade gananciosa é um caminho muito grave e triste pelo fato de propor outro evangelho ou doutrina a quem o evangelho verdadeiro já foi oferecido ou deveria ser oferecido, mas também por servir para disseminar distorções do anúncio do evangelho de Deus com vistas à criação de blasfêmias a respeito do singular evangelho do Senhor. Através de proposições da comercialização da palavra de Deus ou de seu evangelho, a piedade gananciosa procura corromper o caminho da verdade para que aqueles que já estão em Cristo não permaneçam na verdade, mas também para que aqueles que ainda não estão em Cristo encontrem motivos de escândalo e ofensa em relação ao que lhes é mostrado como sendo o evangelho de Deus sem de fato ser o evangelho do Senhor. E para que, assim, permaneçam afastados da salvação de Deus e da reconciliação com o Senhor, aspecto também abordado por Pedro em suas epístolas conforme segue. 2 Pedro 2, 12 até 19. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam. Considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco. Tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviarão, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Bie, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refriou a insensatez do profeta. Esses tais são como fonte sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ainda em outras versões ou traduções, o texto acima apresenta que os falsos mestres, movidos de ganância e usando palavras fingidas, farão de vós negócio ou mercadoria para tentarem obter seus objetivos vis. E o que seriam estas palavras fingidas senão a proposição de outra doutrina, outro ensino, outro Senhor, outro Espírito ou outro Evangelho mesclado, porém, com algumas palavras do Evangelho do Senhor na tentativa de enganar as pessoas com o engano da injustiça. Efésios 4, 14, b. Levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Em suas cartas, o apóstolo Pedro nos alerta que aquilo que já havia sido praticado antes da vinda de Cristo em carne ao mundo, também seria tentado ser realizado por falsos mestres após Cristo ter sido revelado ao mundo. E ainda, que estes se apresentariam como servos aparentemente piedosos, mas falsos nos seus propósitos, mostrando-nos que o ser humano, dissociado da verdade de Deus, sempre se move segundo as maneiras carnais similares às quais ele se sujeitava também na antiguidade. Isaías 56, 10 até 12. Os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Vinde, dizem eles, trarei vinho, e nos encharcaremos de bebida forte, o dia de amanhã será como este e ainda maior e mais famoso. Isaías 3, 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó! Povo meu! Os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. As proposições de outros evangelhos, associadas à ganância humana, são proposições do amor do dinheiro alegando que o amor do dinheiro e o evangelho do Senhor podem atuar conjuntamente ou complementarmente, contrariando, porém, aquilo que o Senhor claramente estabeleceu como algo impossível de ser realizado. Assunto tratado mais amplamente no estudo sobre o cristão e as riquezas da série A Vida do Cristão no Mundo. Lucas 16, 13 até 15. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isto e o ridiculizavam. Mas Jesus lhes disse, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. As proposições de outros evangelhos, associados à ganância humana ou o amor do dinheiro, são proposições de caminhos de morte que não visam poupar a ninguém, mas que ainda assim querem ocultar o que propõem, devendo, portanto, serem rejeitadas em todas as suas mais variadas formas de apresentação e sedução. Assim, a vida para a qual o Senhor chama as pessoas que receberam a salvação através do seu evangelho eterno é uma vida de devoção ou a piedade atuante em consonância com aquilo que nos é oferecido através do verdadeiro evangelho sem tentar, de forma alguma, corrompê-lo com vistas a ganhos vis e passageiros. 1 Timóteo 6, 10 até 16. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te, perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que, diante de Pôncio Pilatos, fez a boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém.